I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, mas você está ouvindo o Cinemático? Eu sou Beatriz Fioroto e hoje eu estou aqui com Ieda Marcondes.
Olá, eu não sou Beatriz Fioroto, mas eu sou Ieda Marcondes.
E Olga Mendonça.
Olá, amigos. É assim que o Merigo faz? Eu nunca sei quando o Merigo...
Ah, eu sou Carlos Merigo, esse é o Brancast número
427. Então, é, não tem cast, mas no Cinemático eu não lembro como ele fala.
É igual.
É verdade, né?
Tem que imitar, né?
É tipo a mesma coisa, só que ele fala, e aí, Beferoto, tudo bem? É
assim que ele... Ah, entendi.
Né? E aí eu falo, e aí, Merigo, tudo bom, tal. Agora aqui com ela, Ieda Marcondes. Enfim, Carlos Merigo não está aqui, porque Carlos Merigo está fazendo uma cobertura linda pro B9 do SXSW em Austin, se recusando a trazer qualquer encomenda que a gente queira dos Estados Unidos, porque ele tem paranoia por causa de aeroporto área restrita. Então, hoje, a gente tá aqui pra falar sobre ficção americana depois do Oscar. E esse filme que chegou ano passado nos Estados Unidos e chegou atrasado aqui no Brasil, sem qualquer alarde, entrou no Prime Video. E aí, a gente ficou meio... Ué, o que foi que aconteceu? Entre outras coisas. Vamos falar disso... Mas antes, eu quero que você saiba que o Cinemático é um podcast que tem 427 episódios com esse. E se você tá na dúvida, ai, será que em 2020 eles falaram disso aqui, daquilo ali? Você pode entrar em cinemático.b9.com.br para ver a lista completa de episódios, quais que tem vídeo, quais que não tem. Ah, será que o Cris Dias tá nesse? O Higino tá nesse? A Bia tá nesse? Tá tudo lá, lista completa. Só que assim, pra que você saiba quando sai um episódio novo toda vez, é mais fácil que você siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod no Instagram, no Twitter, no TikTok, com nossos Cinematicortes, pra você poder mandar pros seus amigos e falar... Sabe seu amigo que ficou te enchendo o saco no Oscar ontem? Fala ontem, no dia que a gente tá gravando, né? Mas no final de semana, falando, pelo amor de Deus, isso aqui, aquilo ali, cinéfilo, toma aqui, o Cinemático.
Tem a Bia fazendo coreografia de I'm Just Ken.
Tem eu fazendo coreografia de I'm Just Ken?
Vai ter.
Isso é uma coisa que eu fiquei sabendo agora, mas eu aceito o desafio. Enfim, e aí, você que tá ouvindo no seu agregador de podcasts, não esqueça de dar estrelinhas pra gente, ou dar o joinha, assinar o feed, porque isso não só é de bom tom, é fofo da sua parte fazer isso, mas ajuda a gente a alcançar novos públicos, porque aí as plataformas entendem que esse podcast é bom e merece ser indicado, e a gente agradece muito. É, antes de eu falar dos comentários, eu quero fazer uma coisa. Pra você que tá vendo a gente no YouTube, vamos fazer a pose pro pessoal tirar a foto?
Ah, é muita pressão num momento só. Não, não é essa não. Não, não,
não
sei.
Pera. Não, tira o, não tira a foto ainda do story, amiga. Ai, você tá sorrindo, linda. Pronto, é isso. Tira a foto que tá vendo a gente, marca a gente, não só o arroba Cinemático Pod, mas nossas arrobinhas também, pra que você possa espalhar mais a palavra e a gente saber quais episódios que vocês estão gostando mais. Você também precisa se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho. Comenta aqui embaixo um emoji laranja. Uhum. Qualquer emoji. Mentira. Mas você pode comentar tanto no YouTube quanto no Spotify o que você achou dos episódios. E eu selecionei aqui alguns comentários pra gente ler dos dois últimos episódios que a gente fez, que foram de Duna Parte 2 e do Oscar, que a gente fez algumas apostas. Vou começar falando que no bolão que valia uma sacochila, eu ganhei. Ah, é marmela! Não tá. Eu ganhei porque eu apostei na Emma Stone e no Menino e a Garça, que todo mundo apostou no Aranha Verso, né? A Ieda ficou em segundo lugar, porque também apostou na Emma Stone. Carissa, Vieira e Carlos Merigo estão de mãos dadas no terceiro lugar. Mas o que importa é o esporte. Desse episódio do Cinemático do Oscar, o Vitor Nej falou assim...
E o Oscar de melhor atriz vai para... Beatriz Fiolotto, imitando Cebolinha.
Gente, o perfil da Turma da Mônica fez um post... Do assassino da Lua das Flores,
sim,
né?
Sim, foi.
Eu fui, assim... É brincadeira. As pessoas me marcando, me mandando. Eu fico muito feliz. Tomara que eu não seja processada por usar a voz do Cebolinha em contextos não autorizados pelo Maurício de Souza. O Sandro Veiga Moreira falou uma coisa. O que achei que foi pouco falado no programa foi a quantidade de filmes bons concorrendo nesse ano. Muito melhor que o ano passado.
Verdade.
E é verdade, né?
Não me lembro já o que foi no ano passado. Já foi, já acabou, já saiu da minha cabeça.
Ano passado foi o Oscar do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
Mas quem mais
tava concorrendo? Mas eu não lembro o que que tava... Vamos ver aqui, ó. Oscar 2023. Nada de novo no front, A Baleia, aquela merda.
Puts, tá, já entendi.
Avatar, O Caminho da Água. O que mais que teve? Top Gun Maverick, por aí. Mas foi melhor que ano passado, a listinha é bem
sem
melhor
dúvida.
Mesmo.
Sem dúvida.
Aí, no episódio de Duna Parte 2, aquela Flávia falou o seguinte. Impossível pra mim não concordar sempre com Carlos Merigo. Eu selecionei esse comentário no dia que ele não tava, entendeu?
Porra.
Que é pra gente poder falar sem a gente inflar um ego que já não precisa.
Não quis
inflado.
Trazer as nossas encomendas dos Estados Unidos? Tá aí, pronto.
É
não,
isso,
vai, não vai participar.
É isso. A Flávia falou, filmaço que é Duna Parte 2. Como é bom não ser intelectual de cinema e só curtir com gosto.
Eu peço direito de resposta.
Está dado o direito de resposta para Ieda Marcondes. Toma
não,
aqui seu direito de
não
resposta.
Não é nem especificamente para aquela Flávia. A gente tá falando daquela Flávia porque essa é a arroba dela, tá? Não é porque a gente tá escrevendo,
é, isso
ah,
é
aquela
é.
Flávia. Não é isso, tá?
Não é.
Mas eu vejo sempre esse tipo de comentário, assim, que insinua que o intelectual de cinema não gosta das coisas com gosto. E sempre com um tomzinho de chacota, né? Um pouquinho de ressentimento. E eu gosto muito de usar uma analogia com comida, que é a seguinte... A pessoa almoça e janta no Burger King e reclama que é o crítico gastronômico que não gosta de comida. Só isso.
Shots were fired. Muito bem. Ah, bom, olha, mas existe um ponto, existe um papel importante da crítica de cinema também, né?
Antes eu ia falar tem... Bob's. Aí eu achei que o pessoal ia ficar muito revoltado, pensando
assim... O pessoal
assim,
do Rio
ah,
vai ficar Ieda. Triste, eles gostam de comer no Bob's.
Não, falou assim, a Denis Villeneuve não é Bob's, né? Eu falei, ah, tá bom, vai, Burger King. Pronto.
Denis Villeneuve não é Bob's, porque Burger King é muito melhor. Enfim, queimando aqui todos os patrocínios de Bob's e Burger King. Seguindo em frente, Ian Menezes falou, gargalhei com a macetada da Ieda. E olha que eu gostei do filme. Amo todos vocês, mas a Ieda é minha favorita. Fiquei muito feliz quando se tornou fixa. Abraços.
Gosta de apanhar de mulher bonita.
É isso, por que não gosta? É isso. E aí, esse comentário eu coloquei com direito de resposta, tá? Mariane Anne que é uma comentadora com eco-eco, ela escreveu assim: as notas, amei, uma estrela. Que é porque eu adorei o Duna 2 e dei 3 estrelas. O que eu acho? Eu acho que o nosso sistema de estrelinha de 1 a 5 às vezes fica perdido, que parece que 3 é pouco. Mas, gente, 3 é mais que a metade da nota.
As pessoas, é, tipo, hoje em dia, ou você dá 5 ou você dá 0, sabe? Não tem meio termo. É, como assim você deu só 3 estrelas, sabe? Ai, você odiou o filme.
E assim, é isso. Acho que se vocês ouvem mais o Cinemático, acho que talvez dê até pra entender o que me gera um 5 no coração, assim. Pô, eu me diverti demais com Duna. Meu marido acabou de voltar do cinema, ele foi ver, ele não gostou tanto quanto eu, fiquei super decepcionada. Eu cheguei, e aí? E aí? É o Lisan, a Gaíba não é? E aí ele, foi legal. E aí, pra finalizar, eu amei esse comentário da Alana, que disse: nossa, como eu queria um episódio de Cinemático sobre Duna Parte 2. Horas depois, notificação desse episódio. É o Lisan, a Gaíba! É isso,
cumprimos,
cara,
a profecia.
Como dizia a profecia, nós chegamos e chegamos hoje com um episódio de ficção americana. Carlos Merigo!
Oi, Bia Fiorotto! Tudo bem?
Ó, eu sei que você não tá no episódio de hoje, mas eu te chamei, pique correspondente internacional.
Ah, é,
sabe?
Verdade.
Que fica com 6 minutos de delay, assim, pra responder.
Sei.
Eu te chamei porque eu preciso te contar uma coisa que não podia esperar.
Claro.
Sabe o Sesc?
Sei, claro que eu sei o Sesc. E eu não tô mais num momento importante como esse, Bia Fiorotto. Eu apareço, né? Você sabe, porque o Sesc, eu não sei se a nossa audiência já ouviu falar, né? Sabe que tem, mas o Sesc faz parte da vida dos paulistas há 77 anos. Tá trazendo cultura, esporte e lazer com mais de 42 unidades no estado de São Paulo. Sabia desses números?
Eu não sabia desses números. Pois eu moro do lado de um Sesc.
Olha aí.
Que é muito bom, porque qualquer coisinha, vou no Sesc, né? Porque é tudo de graça, as coisas,
claro,
a gente vai lá, faz.
Tem que aproveitar.
Qualquer coisinha, um Sesc. Mas enfim, eles mandaram avisar pra gente e pra todo mundo que ouve o Cinemático que vai começar a terceira edição da Mostra Ojo. Roda Sesc de Cinemas Negros. Pra você que não conhece, é uma iniciativa do Sesc São Paulo que celebra o cinema negro e enfoca o protagonismo negro no cinema, que é uma conversa bastante necessária. Vamos falar bastante disso hoje no programa aí.
Olha só, tudo a ver, hein? Esse nosso recado aqui do Sesc com essa pauta de hoje.
A gente combina o jogo, Sesc, a gente, ó. A gente
pois
tá assim, a gente combina o jogo.
Isso aí, o Sesc tá aí pra isso mesmo, né, Bia Fiorotto? Pra contribuir, pra enriquecer, mas conta pra gente o que vai ter na Oju.
São 11 longas e 14 curtas. E aí, um dos filmes de maior destaque é o Otelo, o Grande, que foi premiado agora no Festival do Rio. E vai ter uma sessão especial de abertura com duas presenças humildes, tá? Coisa pouquinha. Que é o Ayrton Franco, que é o produtor, e a Marília Prata, que é simplesmente neta do Grande Otelo. Tá?
Olha só, legal demais. Tô muito afim de ver Otelo, o Grande, mas tem muito mais do que filmes, tá, Bia Fiorotto? Tem debates, tem cursos, tem oficinas, tem shows.
Gosto.
Enfim, o pacote cultural completo que o Sesc costuma oferecer.
Maravilhoso. Tudo isso entre os dias 20 e 27 de março, no Cine Sesc e em outras unidades do Sesc pela capital de São Paulo e interior também.
Exatamente. Todo mundo do estado aí pode aproveitar essa terceira edição da Mostra Oju.
E uma programação de outros lugares também, né?
Pode vir
que a gente tem o coração de mãe.
Por quê? Porque é uma excelente oportunidade para você mergulhar no universo do cinema negro, né? Expandir o seu repertório, enfim, explorar bastante aí essa expressão cultural, e é uma mostra que está imperdível.
Exato. Quando a gente fala aqui no programa, né, quando a gente cita várias outras coisas, é porque a gente se esforça para assistir bastante coisas diferentes, como estão na Mostra Oju. Se você ficou afim de ir, que eu aposto que ficou, a programação completa tá em sescsp.org.br/oju, que é O-J-U.
Molezinha. sescsp.org.br/oju, e vou botar o link aí na descrição desse episódio. Tá, então, é só clicar e conferir a programação. Muito bem, Bia Fiorotto. Então, vamos continuar aí nesse cinemático, que eu tô doido para ouvir o que vocês falaram sobre ficção americana.
Então, bora pra pauta?
Pauta!
Bora.
Monk, your books are good, but they're not popular. Editors, they want a black book.
They have a black book. I'm black, and it's my book.
You know what I mean.
Look at what they published. Look at what they expect us to write. I just want to rub their noses in it.
I'd be standing outside in the night.
Deadbeat dads, rappers, crack.
You said you wanted black stuff.
That's black, right?
I see what you're doing.
Muito bem. Ficção americana lançou, como eu falei, nos Estados Unidos, 15 de dezembro de 2023. E a gente ficou aqui, um olhando pra cara do outro. Quando é que vai lançar esse filme no Brasil? Eu quero ver, eu quero ver. E aí ele chegou agora, dia 27 de fevereiro, direto no Prime. Não teve uma super promo, não teve um alarde. Ele só pipocou ali no catálogo. E aí, inclusive, eu fiquei sabendo pelo Twitter, assim. Tipo, gente, pra quem tá afim de assistir, meio que chegou lá e tal. Então, tem isso. É, a gente acabou de viver o Oscar e eu acho que, assim, existe, a gente já falou disso aqui também, né? A distribuição de filmes de Oscar é uma distribuição diferente. Porque talvez as produtoras sintam que eles seguram mais o interesse pra depois do Oscar e tal. Mas, meus amigos, o torrent tá aí, tá? Então, segurou demais, todo mundo já viu o filme, aí tem que ver isso aí. É, vamos falar sobre o Cord Jefferson, que é o diretor e roteirista desse filme. E eu
e
não
ganhador,
sabia.
Ganhador do
e
Oscar.
E ganhador, ele é ganhador. Ele a ficção americana levou o Oscar de melhor roteiro adaptado num momento muito... Eu acho que assim, todo mundo aqui no nosso bolão do episódio falou outro filme. A gente pensou que talvez fosse o Oscar de consolação da Barbie. A gente ficou meio assim. Foi uma surpresa muito boa. Só que assim, não é uma surpresa, talvez, para quem já conhece a obra do Cord, porque ele é um escritor, cineasta estadunidense de 42 anos, formado em jornalismo, escreveu para Gawker Media, para o USA Today, Huffington Post. Ele era um fodido de redação, como todos nós quase já fomos. Essa pessoa que chega lá, que pergunta, vamos almoçar no quilinho ali embaixo, né? Volta e tal. Só que aí ele começou a escrever comédia para o Comedy Central. E aí, as pessoas foram vendo que ele era bom. E ele deslanchou. E ele tem uma listinha de ouro do que ele já fez. Então, assim, o roteiro da segunda temporada de Master of None é dele. Aí, a terceira temporada de The Good Place é ele também. The Good Place, que é uma série que eu amo, que eu acho que tem um dos melhores finais de série de todos. E aí, ele também escreveu um episódio de Station Eleven,
que é a melhor série do mundo.
E aí, agora, vamos todo mundo dar as mãos, porque ele é o homem, uma das pessoas responsáveis, o homem por trás dos roteiros da minissérie Watchmen. Foda demais, com a Regina King. Se você não viu, está na Max, faça esse favor a si mesmo, assista. É, ganharam Emmy também, por causa disso. Então, na hora que dá a gente ver essa lista, né?
Ele também fez Succession, né?
Ele fez
Também tá. Cord Jefferson é também do Succession.
Então, assim, fez coisa ruim?
É isso.
Um pouco.
Não fez, né? Hã? O que você não gosta?
Succession.
Ah, é verdade, né? Tem raiva, é verdade.
Você pode não gostar, Ieda, mas assim, tem diálogos bons. É bem
gente,
escrita.
Eu tive só uma primeira impressão da série. Eu não terminei de ver nem nada. Mas assim, eu só odiei a movimentação de câmera e falei, não, isso aqui não é pra mim, eu tô ficando nervosa. E fui ver outra coisa, sabe?
Você ligou com mal de movimento, né? Tava um enjoado
assistindo.
É, não,
que a câmera fica dando zoom, volta, faz assim, faz aqui. Tá, tipo, eu entendi o que você quer dar uma aparência que é segurado na mão e tal, mas
Laet,
calma.
Eu entendi.
É, calma.
Eu entendi.
Mas é isso, o roteiro é muito bom, assim, então, né?
Muito
mas
foda.
Entendo esse bode estético, porque tem vários filmes que eu paro por causa disso mesmo, né?
É, o Cord é a primeira vez que ele dirige um filme. E aí, esse primeiro filme que ele dirige, ele foi indicado a 5 Oscars, tá? Coisa pouca. Tipo a Celine Song, né? Ele e os dois dão a mãozinha e saem andando. Então foram 5 indicações. Melhor roteiro adaptado, que ele ganhou. Aí, melhor trilha sonora original. Melhor ator coadjuvante com o Sterling K. Brown. Melhor ator com o Jeffrey Wright, que tava isso aqui de chorar, né? Na premiação. E melhor filme, mas levou só melhor roteiro adaptado, que é bom, mas seria melhor se fosse mais, eu acho. Ele merecia mais. E aí, esse filme é baseado num livro chamado Erasure, tipo a banda. Esse livro é do Percival Everett. Ele é um livro de 2001 que ainda não tem adaptação pro Brasil. Eu espero calorosamente que venha aí. Porque
todos os livros que
mais
a gente menciona não tem aqui.
Não,
é impressionante.
Mais. Tinha o do Sociedade da Neve, tinha o do Zona de Interesse, eu acho também. Mas assim…
Não tinha do Pobres Criaturas e não tinha de mais um outro que a gente falou recentemente. Mas eu não lembro qual é agora.
O do Ferrari tem, eu lembro também. Mas enfim, também não é Oscar. Mas o… mais um livro que eu fiquei com vontade de ler e não tem. Espero que tenha em breve. O Cody Jefferson falou pro New York Times que foi ler o livro que despertou nele a vontade de fazer o filme. E aí, abre aspas. Com 20 páginas lidas, eu sabia que queria adaptar esse livro para um roteiro. E quando eu terminei, eu sabia que queria dirigir esse filme também. Ele ficou muito descacetado da cabeça, porque não é só que o livro é bom e bem escrito, mas também porque ele se identificou com tudo. Tipo, desde a estrutura familiar, que é a mãe que precisa de cuidados e a mãe do Cord, ela morreu de câncer não faz muito tempo. A quantos irmãos o protagonista tem, ele tem também. E o papel desses irmãos, que tem um que cuida mais, um que cuida menos, igual a família dele. Tudo, sem contar, óbvio, que ele ficou muito apaixonado pela sátira de uma coisa que ele conta que ele vive desde que ele entrou para a indústria do audiovisual. E aí, mais uma aspinha aqui. Eu achei que tinha um mundo de oportunidades. Até presidente negro a gente já teve. Mas existe um recorte para trabalhos de prestígio de pessoas negras. Histórias de pessoas escravizadas que se libertam. Ou histórias de líderes ativistas lutando contra o racismo dos brancos. Ou história de gangue, de pobreza, de família disfuncional. E aí ele contou uma história muito foda, que é… Tem uma amiga dele, roteirista, foi se apresentar para uma produtora audiovisual e mostrar o trabalho dela e se colocar à disposição. E falou que ela tinha interesse em comédia romântica, bem quando When Harry Met Sally, bem assim. E também em thriller erótico. As duas coisas que ela se especializou, que ela queria fazer. Beleza? Tá bom, vamos deixar aqui o seu currículo. Obrigada, querida, tudo de bom. Aí, 2 anos depois, ligaram pra ela e falaram: escuta, acho que ficou subentendido, mas ela também é uma mulher negra, né? Falaram: escuta, a gente ficou aqui, tá com uma história muito boa de uns caras que é assim, ó, um homem escravizado, que é cego, e que graças à bondade de um homem branco, aprende a tocar piano e se torna um prodígio. E muda
Green Book 2.
Você não quer ver? O livro agora é outro. Não quer fazer? Ah, achei a sua cara esse perfil assim, né? E aí, enfim. Ele ficou doido pra falar sobre como a indústria não consegue enxergar histórias negras além desses estereótipos. E o livro foi a oportunidade perfeita pra fazer isso. E assim nasceu Ficção Americana. Amiga Ieda, como hoje eu tô conduzindo as coisas, você não quer ler a sinopse pra nós, não?
Sim, senhora.
Essa sinopse é adaptada da sinopse oficial do Prime Video, tá? Eu escondi algumas coisas pra não dar muita coisa.
Monk é um escritor negro brilhante, mas seus livros não são populares. Ele é pressionado por seu editor a criar uma obra comercial e escreve uma história carregada de estereótipos como piada.
É isso. Na repercussão, no Rotten Tomatoes está 93% de aprovação da crítica versus 96% do público. Bem altinho, achei que ia encontrar perto do que eu encontrei no Letterboxd, que ficou com 3.7. Perto dos outros filmes de temporada de Oscar que a gente viu, ele ficou com uma nota um pouquinho mais baixa, né? Que o resto tava variando ali no 4, 3.9, 4.1.
Só comprovando então o ponto do filme, né?
Exato. Exatamente, né? Exato. E Metacritic 81 de 100, só que sem aquele selinho do must watch, must view, né? Tem um selinho lá de super aprovação deles. Esse não tem. Pelo menos quando eu tava vendo, né? Pode ser que isso tenha mudado. Quanto custou pra fazer ficção americana? Eu acho que ficou barato, porque foi $16 milhões. Tendo o elenco que tem, numa locação que é bonita, é boa, tem várias casas, vários cenários, eu achei que estamos bem. Né? 16 milhões.
Mas é um filme barato, né? Separado. Ele, né? Ele passa quase todo o tempo no mesmo lugar, praticamente, né? Tipo...
Inclusive, no discurso dele, eu gostei que ele falou... É, em vez de fazer um filme de $200 milhões...
Puta, fala isso, fala isso. Isso.
Faz 20 filmes de $1 milhão, dólares. É. Porque, né, $200 milhões de dólares também é um risco.
Exato, falou que o próximo Scorsese, a próxima Greta, tá todo mundo ali, só esperando, né, uma chance. É, mas a arrecadação ficou bem boa, $22 milhões até agora. Lembrando que não estreou nos cinemas em vários países, entre eles o Brasil. Mas, por causa desse Oscar, talvez ele ganhe exibições especiais, vamos ver o que vem por aí, né? Talvez aumente um pouquinho essa cifra, mas ficou em torno de $22 milhões. Então, tipo, se pagou e pagou um bocadinho, assim, da verba de marketing. É isso. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos falar do filme. Lembrando que se esse é o seu primeiro cinemático, primeiro a gente fala sem spoilers e depois a gente avisa e comenta com spoilers. Olga Mendonça, meu amigo, faça as honras. O que você achou de ficção americana?
Cara, pra mim, eu tive uma sensação um pouco parecida com o Cord, assim. Esse filme, ele fala muito pra mim. Eu me identifico com o momento de vida, com a questão dos pais, enfim. Então, foi um filme que pegou no meu emocional em outro lugar. Então, eu tive que realmente dar uma distanciada do que eu estava sentindo para tentar analisar o filme mesmo em si. Eu gostei bastante. Eu acho que tem questões no filme que, enquanto filme mesmo, que eu acho que me deu vontade de ler o livro, sabe? Acho que tem histórias que poderiam desenvolver mais, ter universos ali dentro que eu queria viver mais e teve soluções, tipo, mágicas, assim. Então, é aquela metáfora que eu sempre faço. Parece que chegou sexta-feira, 4 horas da tarde, a galera falou, galera, bora, vamos terminar? Então, ele
deu uma... Se a gente resolver agora, a gente sai mais cedo, hein? Vamos?
Te dá uma sensação de fechamento que eu acho ruim. Por outro lado... Eu acho um filme muito interessante e necessário. Eu acho um filme... É um tipo de filme que eu falaria assim... Essa discussão tinha que ser feita de portas fechadas num grupo menor. É muito difícil você criticar, né, a cultura woke, criticar movimentos negros de um jeito aberto para todo mundo. Às vezes fica uma crítica que não funciona, sabe? Porque as pessoas usam contra você. Então, assim, eu já vi textos nos Estados Unidos de gente falando, é isso, a cultura woke tá acabando. E você fala, cara, você não entendeu porra nenhuma do filme. Então, eu acho que ele conseguiu chegar num meio termo de deixar pop uma discussão que não é pop, na verdade. É uma discussão bem profunda, cheia de contradições, cheia de arestas, que você fala, cara, ele conseguiu. Então, muita coisa que talvez para mim em algum momento soasse como crítica, se alguém me contasse, vendo o filme eu ia ter esse olhar um pouco mais empático de falar, porra, mas o cara tava num vespeiro e ele achou uma linha muito tênue de contar uma história para alguém que não é exatamente militante, preto. Sim, é o que eu sempre brinco, né? A maioria dos filmes brancos sobre racismo, filmes pretos sobre racismo, bababá, que esses clássicos 12 horas... 30 dias de escravidão, de chibatada, esses infernos, raízes e tal. Eu sempre falo, cara, isso não é pra gente preta ver. Pra mim é só tortura, isso é pra gente branca. Esse filme, eu acho que ele conseguiu realmente, é pra qualquer pessoa ver. Você não precisa ser, tipo, super escolado em causas negras. Talvez você perca uma ou outra referência, mas as referências não vão te deixar fora da história. Tipo, eu brinco muito que Atlanta, eu dou risada. Eu falo, cara, se a pessoa não tem nada de cultura negra, ela tá vendo outra série. Outra série muito boa, mas é outra série. Sorry to Bother You, que eu acho maravilhoso, e também muito é um filme foda. Que toca nisso. Também, pra mim, eu sempre brinco. Falei, vocês estão vendo outro filme. Se você, tipo, meu, se você não entende muito de cultura preta americana, você tá vendo outro filme. Outro filme bom, mas é outro filme. Eu acho que esse ele conseguiu chegar num lugar muito pop, porque ele fala de coisas que também são universais, né? Essa relação de cuidado, de carinho, de se entender. Então, acho que, putz, tem coisas muito, muito interessantes. Depois a gente pode se aprofundar, né? Óbvio, pelo spoiler. Mas eu acho que tem discussões que... Eu até acho título ruim, na verdade, gente. Eu não tenho um título melhor, tá? Mas eu acho título muito ruim. Porque
é muito genérico, ele fala de coisas... né?
É tão genérico, e você fala, putz, e eu entendo as dificuldades também, né, Eda? Ele tá falando de muita coisa ali. Uhum. Então, é, reduzir o filme só a isso…
né? Apagamento, né?
Tá vendo? Já, em dois mais minutos apropriado. Você achou o nome melhor, sabe? É. Tipo, em dois minutos você achou o nome melhor, porque era isso, é o nome do livro. Era bem melhor se usasse do livro. Porque você fala assim, cara, não é exatamente isso, sabe? Tipo, aí você fecha numa questão ficção americana e você fala, cara, esse filme, quando a gente para a pensar, é a mesma lógica de você falar… sei lá, poesia feminina. Tá, o que, que é feminino pra você? Uhum. Por que, que você tá voltando com a poesia feminina? Mulheres não podem escrever sobre qualquer coisa? Então assim, você pode encaixar qualquer grupo minorizado ali naquela história e você fazer o reverso, que ela funciona. Por isso que eu digo que ele é muito pop. Ele é muito, né, tipo, ele tá na superfície, mas é de um jeito positivo. Ele é quase uma introdução a drogas mais pesadas. Então, assim, eu penso muito. Tem um livro do Paul Beach, que saiu pela Todavia, O Vendido. Foi um livro que eu li me incomodando do início ao fim. Além de ser um livro muito bem escrito, o cara, ele é muito, muito... Ele incomoda muito. Ou quando você pensa no Bam Blues, do Spike Lee. É um filme que é muito mais soco na cara.
É.
E, assim, muita gente na época não entendeu. Gente em movimentos negros falou, que bosta é essa? Porque ele é muito mais agressivo. E a minha história é muito parecida. Então, eu acho que assim, cara, a gente pode ficar citando vários filmes que tem mais ou menos essa temática, mas ninguém conseguiu chegar nesse livro de equilíbrio. Por isso que eu acho um filme bom, não ótimo, mas bom. E é um pouco essa sensação que eu fiquei.
E aí, Damar Contes, conte pra nós.
Obviamente que eu não sou expert em questões de raças, mas eu achei que seria legal trazer um negócio que eu vi. Esses dias no Blue Sky, uma mulher comentou assim, ai, como era bom descobrir uma música nova, sabendo que você ia carregar ela com você por décadas, né? Que era uma nova música favorita. E aí um cara comentou assim, ah, só podia ser uma mulher sem filhos pra fazer um comentário desses.
Você vê que o Blue Sky já tá no nível Twitter.
Já, a gente, né? Já pode trocar, tá certinho. Mas assim, e aí eu vi uma outra pessoa comentando em cima desse comentário, falando assim, até eu copiei, traduzi, né, porque foi em inglês. Tá. O objetivo da misoginia é reduzir a mulher apenas aos seus papéis e às suas ações de gênero. Qualquer pretensão que a mulher tenha à humanidade ou qualquer expressão de uma vida interior deve ser massacrada e substituída por algo que tenha a ver com sexo ou maternidade. É por isso... isso aí já é meu, tá? Sempre que a gente tem uma briga na internet, quem convive muito nesse meio, sempre que vem um cara brigar com a gente, a primeira coisa que eles falam é chamar de mal comida, encalhada, e esse tipo de coisa, né? Então é como se toda a existência da mulher tivesse que girar em torno de marido e filhos. E paralela a essa questão da mulher, a gente tá gravando um dia depois do Oscar, a única atriz negra que ganhou foi a Davine, acho que é Devine, né, que se fala o nome.
Devine. Eu descobri isso vendo o Oscar também.
Porque a gente tá acostumado a ler Devine. Em português, né, Davine, então isso. Ok. E, cara, isso é ótimo pra ela, ótimo pra carreira dela, mas ela ganhou um Oscar por fazer um papel de uma cozinheira, que tá ali meio que pra servir como a negra espiritual, dando conselhos e tal. E, historicamente, a primeira atriz negra que ganhou um Oscar foi a Hattie McDaniel. Ela fez uma escrava em O Vento Levou. E O Vento Levou é uma história de sulistas que são tratados também com não como heróis, porque eles são um filho da puta mesmo, e isso o filme deixa claro, mas de uma forma heróica, né? E aí existe já um debate aí de alguns anos que o Oscar só premia filmes com diretores e elencos negros quando eles tratam de escravidão, de racismo, de diferenças de classe. Então você tem uma elite branca que só enxerga o negro como uma questão social e não como pessoas. E saindo do círculo do Oscar... Por que as pessoas piram quando vem um Stormtrooper negro ou um elfo negro? Porque são papéis que existem para além da raça, que estão fora da condição social que eles estão. E aí a cor da pele delas não é a principal característica delas, não define a vida delas. E para isso é inaceitável, né? As pessoas acham que o racismo é você ser xingado na rua, você não passar numa entrevista de emprego. Mas tem várias outras formas, né? Você pode fetichizar, você pode ser condescendente, você pode permitir a presença daquela pessoa, mas ela tem que agir de uma certa maneira, e se ela não agir dessa certa maneira, ela tá fora. E isso é um negócio que vale para para qualquer minoria, né? Minoria não no sentido populacional, uhum. mas no sentido de quem tá na base da pirâmide de poder,
né? Grupo minorizado, né?
Exatamente. Uhum. Por exemplo, a pessoa que fala, ah, eu não sou homofóbico, mas eu acho que gay não pode ficar dando pinta, sabe? Não pode ser escandaloso. Desculpa, você é homofóbico. Se você tá colocando uma condição para aceitar aquela pessoa perto de você, você tem um problema com essa pessoa. E eu acho que esse é o comentário que o filme faz, é... Ele conta a história de um homem negro que não é um estereótipo, mas que é obrigado a se passar por um estereótipo, porque só assim ele é notado e celebrado. Às vezes a gente se vê numa encruzilhada entre ser o que a gente quer ser e o que os outros esperam que a gente seja, né? E as principais vítimas disso é justamente quem é minorizado. E, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu moro sozinha, não sou casada, não tenho filhos, não pretendo casar nem ter filhos. É, e eu sei que se eu me forçasse a fazer essas coisas só pra me sentir incluída na sociedade, eu me sentiria tão ridícula quanto o cara que é professor de literatura se passando por um ex-presidiário da quebrada, sabe? E são esses papéis ridículos que a sociedade exige da gente só pra ela perturbar um pouquinho menos. Que ainda perturba, mas é só pra perturbar um pouquinho menos.
Eu acho que tem uma questão também que eu achei bem interessante, concordo com tudo que a Eda disse. Eu acho que tem uma questão muito interessante sobre esse personagem principal, que o filme discute pouco. Tanto que era uma coisa que eu queria que tivesse alguém apontando ele, né? Que é esse paradoxo também, né? Ele é o mais branco da família, o jeito dele. Sim. Ele foi pra academia e ele ficou muito branco na academia. E é um pouco essa sensação que qualquer preto que ascendeu socialmente ou fez academia, enfim, estudou muito, ele vai sentir essa contradição em algum momento, né? De tipo, porra, não era isso que vocês queriam? Eu tô entregando isso pra vocês. Eu tô fazendo tão bem, performando tão bem quanto vocês. E agora vocês não querem me enxergar e vocês querem que eu passe isso, né? E é a mesma coisa quando a gente pensa em esportistas mulheres, assim, você fala, porra, mas... Não era isso que ele esperava, que ela jogasse bem futebol, agora tá jogando. E assim, ou a comparação é igual homem, ou tipo assim, não, você não serve mais pra ser mulher, desculpa.
É, infelizmente, ganhar, né? É mudar a linha de chegada, toda vez que a gente que vai chegar perto… Não é mais isso.
É só que ao mesmo tempo, esse personagem, até a metade do filme, pra mim, ele era quase intragável. O meu cérebro ficava achando falhas nele, sabe? Tipo assim… Que bobinho. E aí, assim, depois, por isso que eu acho que o filme dá uma humanizada, vou tentar não dar spoiler, quando começa a aumentar o elenco e ele volta pra origem dele, eu falo, puta, isso é muito legal. Porque aí começa a ficar mais explícito isso. Fala, cara, mas assim, você se distanciou tanto e agora você tá sendo malandrão de achar que você tá olhando de fora e falar, não sou como eles. Não sou. Então, às vezes, a gente quer fugir tanto do estereótipo que a gente acaba virando nada. A gente fica sem raiz nenhuma. Mas ao mesmo tempo, assim, o quanto você odiar, o quanto você precisa negar os seus pais e sua mãe, o quanto você precisa negar a sua cultura para evoluir. Esse equilíbrio é super difícil. Então, por isso que eu falo, volto a dizer assim, eu queria ler o livro, porque o filme não vai conseguir abordar com essa profundidade tantos pensamentos que vêm. Mas ele, ao mesmo tempo, é um filme ótimo, né? Se ele conseguiu abrir tantas abinhas na nossa cabeça, né? Mas também me bateu muito essa sensação, assim, putz, que ótimo que ele conseguiu escrever um personagem que ele é odiável, ao mesmo tempo ele é heróico e no nível certo, a ponto da gente não ficar de bode de falar, eu não quero ver esse personagem idiota, e ao mesmo tempo ficar, tipo, esperando alguma redenção, algum momento que ele se encontre.
Boa. Rapidamente, eu sou uma grande fã de Fresh Prince of Bel-Air, né? Minha série sitcom preferida, gosto muito. Tem uma gravura na entrada da minha casa do Jazzy Jazzy do Will. E eu achei muito engraçado, porque eu senti que o personagem do Jeffrey Wright é um Carlton, né?
Coitado.
Esse cara que fez de tudo, pra, então tá bom, então eu vou fazer do jeito que vocês querem que eu faça. Tá bom, né? Vou comprar essa briga, vou fazer isso, vou chegar lá, seguir a cartilha, né? Então, eu achei engraçado ficar pensando nisso, porque o suéter, o jeito que ele para, a posturinha dele, né? É tudo, vou seguir, vou fazer o que é certo, porque é virtuoso, né? É virtuoso fazer a literatura que eu acho certa. É virtuoso todas essas coisas. E essa coisa dele, que é foda, né? Ele não está errado em ficar indignado, mas quando a indignação dele vira Tipo, ah, então você que tá fazendo isso também, ó, vira arrogância, você é parte do problema, né? Ah, olha aqui e tal. Eu achei tão legal, eu me diverti tanto vendo esse personagem. Eu dei muita risada nesse filme. É, tem vários momentos que são muito engraçados.
É muito bom.
Tem um momento, sem dar spoiler, quando ele dobra a aposta da presepada que ele tá armando. Cara, fiquei chocada, porque além de tudo, esse é um filme que a gente, assim como a Ieda… Se você só está ouvindo esse programa, eu e a Ieda somos mulheres brancas, Og é um homem negro. Então é por isso que a gente tá falando, usando esse nosso repertório, misturando tudo. A gente que vê um pouco mais as coisas, que estuda e lê mais sobre isso, começa a entender, assim… Começa a se materializar na sua frente, nas cenas… Coisas tipo, ah, branco adora esse tipo de história, 12 anos de escravidão, não sei o que lá. Quando a cena é essa mulher branca, essa editora, né? Nossa, a gente adorou, a gente achou aí profunda a sua vivência, né? Poderoso, super necessário. Mano, todo dia. Eu ouço isso, vejo isso, leio isso todo dia, sabe? Então, é feito tudo com muito escárnio e tal. Pra falar de uma coisa que eu senti falta, que assim como o Oga, eu queria ter vivido mais os irmãos. Sim. Queria ter brincado mais a brincadeira com os irmãos, eu queria…
Inclusive o Sterling K. Brown, né? Que ele devia ter aparecido muito mais.
Sterling K. Brown com um personagem muito interessante. Se você não lembra, ele é o cara do This Is Us, né? Que fez a gente chorar tanto, chorar largado, falar na terapia.
E a filha da Diana Ross, né?
Exatamente. Eu queria muito ter vivido mais essa relação com eles, porque de uma outra maneira… Eu também tenho dois irmãos, os dois são mais velhos. E como pessoa que se dá bem com os irmãos, que a gente sabe que tem irmão, que nossa senhora, né? Como pessoa que se dá bem com os irmãos, eu sempre fico curiosa pra saber dessas outras relações que outros irmãos têm entre si. Então eu… A sua culpa é ter feito um relacionamento legal demais e não ter me mostrado mais dele, que eu queria ter visto.
É interessante o lance dos irmãos também, que eu acho que é importante quando a gente for para a parte com spoilers, é que os outros irmãos também não são estereótipos e são diferentes deles. Os outros dois são doutores, estudaram, tiveram oportunidade.
É, pra caralho, muito.
E é muito interessante você ver isso, assim. Cara, existe diversidade entre pessoas pretas. Até numa família que, em teoria, foi todo mundo criado igual, teve as mesmas oportunidades, todos foram pra essa academia super branca, e você percebe que cada um lida de uma forma, mas é isso que a gente disse, você não tem tanto tempo para entender esses personagens direito. Eles parecem muito interessantes, muito legais, por isso que tem uma esperteza muito boa no roteiro. Você fala, cara, esse roteiro é brilhante, como o cara condensou tudo isso? A gente consegue saber que filme a irmã gosta, e ela não ficou nem 15 minutos direito com a gente, sabe? Isso é muito foda, é muito foda. Você sai com a sensação, eu conheço esses dois, eu não convivi nem 2 minutos. Isso é texto bom, né?
O texto é muito bom, e aí no final das contas, pra mim é tipo isso, assim. Eu talvez, olha só, eu que passei o ano passado inteiro com a birra do filme longo, agora eu já me acostumei, tá, pessoal? Acabou essa história. Mas eu queria até que esse filme fosse um pouco maior, porque eu queria…
Ficção Americana 2.
Viver mais, Ficção Americana 2, a ficção agora é outra. E aí eu terminei esse filme de um jeito assim… assim como o Oga, que equilíbrio legal… Passou o filme na corda bamba com aquela vareta, né? Que faz você se equilibrar inteiro. Eu adorei a escalada do protagonista. E queria ter visto mais dessas outras coisas. Mas assim, muito legal. Fiquei muito feliz que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. E meu amigo Cord Jefferson. Agora eu quero mais, tá? Obrigada. Vou falar a mesma coisa que eu falei pra Celine. O seu problema de fazer o primeiro filme muito bom é que agora a barra tá lá em cima pro segundo. Mas é isso. Pra gente continuar e falar agora mais livremente, vamos para os spoilers.
Spoilers!
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 Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Eu queria defender o protagonista. Porque o Oda falou, não, ele é odiável. E eu me identifiquei muito com ele em alguns sentidos.
Eu também, mas eu me odeio um pouco.
Porque assim, eu sei quando eu sou odiável. Minha terapeuta rapidinho, ela vai entrar aqui com a gente, tá? Oi.
Porque assim, essa coisa do tipo de você ter muito encasquetado na sua cabeça, tipo, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou me submeter a isso, isso vai contra os meus princípios, eu não vou fazer isso, não, porque os outros que estão errados. Eu, às vezes, sou muito teimosa com umas coisas assim, que eu encasqueto que não é pra fazer, isso não se faz, tá errado. E, às vezes, isso me prejudica, inclusive financeiramente, porque eu tô recusando trabalhos que a maioria das pessoas acham que é ok fazer, e eu acho que não, pra mim, que não pode fazer. Então, eu me identifiquei muito com ele, me identifiquei, inclusive, quando ele passa do ponto, porque às vezes eu também passo do ponto. É, eu tenho momentos que esses princípios viram arrogância, assim, e viram um pouco do tipo... Ah, não, não quero saber, não quero... Vira uma falta de curiosidade.
Eu sou uma ofendida, né?
Pois é. É engraçado, né, porque a gente que é de uma geração... Do princípio da internet, né? Tinha muito essa coisa de ter o apelido pra pessoa que era vendida, né? E hoje em dia isso não faz o menor sentido, porque todo mundo tem que se vender constantemente. Então não tem o sellout mais, né? A gente tá o tempo inteiro se vendendo nas redes sociais e tal. E isso pra mim é um negócio muito cansativo, assim, porque eu não quero estar o tempo inteiro me expondo e pedindo para as pessoas gostarem de mim e tal. Então, eu me identifico um pouco com essa teimosia, inclusive quando ela passa do ponto, porque às vezes eu tô perdendo oportunidades que poderiam ser super legais, tô deixando de falar com pessoas que poderiam ser super legais, porque a minha impressão é que, tipo, não, tá errado, não tá certo, não sei o que, não sei o que lá. Então, cara, eu achei esse personagem muito real, porque eu sou assim também, muito. De certa forma.
Muito, muito, muito.
E, cara, me diverti muito. É, eu sei que o final, ele é complicado, porque parece que ele não sabe o que fazer e aí ele resolve jogar uma metalinguagem ali no meio. Mas, depois que a metalinguagem rolou, eu também pensei, tá, ok, e dá pra arrematar com isso também. Mas dá ainda uma sensação de que do tipo, a gente não sabia o que fazer, sabe? E aí a gente resolveu fazer isso aqui, tipo... Mas eu gostei do filme mesmo assim, cara. Mesmo com esse final aparecendo meio improvisado, assim. Não sei nem se isso tem no livro, se não tem. Mas da forma que o filme vai caminhando... Que o filme vai caminhando de uma forma bem direta, né? Não tem essas piscadelas metalinguísticas, assim, durante o filme, né? Só no final. Inclusive, tem uma piada que eu adorei, que é do... o filme do Ryan Reynolds... Que ele está falando do filme de vingança, né? Porque o Ryan Reynolds, ele casou com a Blake Lively numa fazenda de que tinha escravos, né? Que eles chamam de plantation, né? Acho que a gente não tem um termo brasileiro para isso, né?
A gente não tem, né?
Mas eram naquelas fazendas do sul dos Estados Unidos que ainda usava trabalho escravo e tal. E o Ryan Gosling casou, né? Num lugar desses aí. Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds. Perfeito. Eles são todos iguais, amiga.
Não, Ryan Gosling não pode fazer isso. Ele cantou ontem, pelo amor de Deus. Não
fisicamente,
pode.
Fisicamente.
Mas o Ryan Reynolds, ele se casou lá. Inclusive, ele pediu desculpas depois, né? Mas aí eles estavam falando que eles iam fazer um...
Foi mal, tava doidão.
Pois é. Eles iam fazer um filme de vingança, né? Porque depois do Jordan Peele, saíram muitas coisas genéricas desse sentido de a vingança dos negros. Agora os negros vão se vingar, sabe? E coisas péssimas, péssimas. E aí eles falaram que o Ryan Reynolds ia ser decapitado.
É bom.
Eu dei uma risada tão gostosa.
Cara... Meu marido, Caio Teixeira, tem uma coisa que o Oga já conhece, essa máxima. Teve uma vez que a gente viu um influencer aí marcando marcas de televisão pra falar: quero ver quem é que vai me dar uma TV pra eu assistir a Copa do Mundo. Arroba Samsung, arroba não sei o que, arroba não sei o que lá. E ele, de fato, ganhou a televisão. E aí, o Caio falou, cunhou uma frase que a gente nunca mais parou de espalhar e agora o mundo vai conhecer, o mundo cinemático, que é: besta é a gente que não faz.
É, eu tenho sempre essa sensação.
O besta é a gente que não faz é assim, olha aí, ó, de que média... Você tá com TV nova de graça? Ele tá. Você tá? Ah, que legal. Então a gente, né, cheio dos pudores, cheio das coisas. Às vezes besta é a gente que não faz, mas às vezes... bom que a gente não fez. Então, encontrar o meio termo é engraçado. Eu adorei ver um filme do besta e a gente que não faz. Eu adorei. Eu me diverti demais com ele dobrando a aposta pra ver até onde ele vai. E ele se odiando toda vez que isso acontecia. Tem uma hora que ele fala, que eu sei que o Merigo gostou dessa fala, que ele até falou pra mim, que é: porra, quanto mais estúpido eu me faço, mais dinheiro eu ganho. Como assim? Então, de como... Uma outra coisa que eu gosto também é... quanto mais de estúpido eu me faço, mais dinheiro eu ganho. Porque os brancos são muito estúpidos também. Então, a cena do almoço, que ele vai almoçar com um dos produtores. E aí esse cara fala: não, eu tava com medo que você fosse um farsante, mas você me parece mesmo um cara que é da quebrada mesmo.
Super parece.
Cara, pelo amor de Deus, o que é isso, sabe? Tem tem uma coisa engraçada também da culpa branca. Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer quem é, mas depois eu conto pra vocês em off, que foi fazer uma consultoria numa agência e que o último slide pra ele, pra apresentar, né, o que era essa agência e tal, o último slide tinha Rest in Peace Nelson Mandela. Porque foi perto da morte dele e tal, e aí ele ficou tipo: pra quê? Isso é o quê? O que é isso? Por que você pôs isso aí? Porque é de uma culpa tamanha. E aí essa culpa nesse filme, ela floresce, né, em todos os lados, em todos esses elogios que são... condescendentes e que tentam celebrar porque eles acham que isso é ser uma pessoa negra que é autêntica, né? Então eles tentam colocar assim: nossa, você é super urbano, né? Essas coisas horrorosas e tal. Amei, adorei. Eu fico assim, amei, adorei, me contorcendo no sofá, mas assim, ficou bom, ficou equilibrado, ficou muito foda. E eu amei muito, achei linda a história paralela que vai guiando a gente da moça que trabalhou na casa durante anos e esse outro amor dela, essa outra vida que não é sofrida, que não é não sei o quê, que não tem esses problemas, essa outra vida, quer dizer, que não é sofrida no sentido do estereótipo que a gente tá vendo no filme, né? As pessoas todas sofrem. Mas é uma alternativa que tá correndo ali do lado dele, de uma outra história, de coisas mais leves que podem acontecer, de uma coisa assim, quase clichê, né? Desse amorzinho dos dois juntos e tal. Tudo, eu achei uma composição legal pra levar a gente até o final do filme. Sobre o final do filme, eu adorei, eu achei divertido. Eu gostei das várias coisas que ele poderia ter feito. Imagino que possa talvez ter nascido de um jeito de... ah, eu não sei como é que eu vou terminar, posso terminar assim. Mas eu me diverti. O roteiro é muito bom mesmo. Uhum. Tinha que ter ganhado esse Oscar mesmo.
É engraçado, né? Eu fiquei com uma sensação em algum momento que podia ser um bom episódio, começo de série, sabe? Porque ficou um pouco essa sensação do final, sabe? Você fala assim: cara,
quero mais.
Será que não era uma série? Sabe? Tipo, porque é um pouco do que eu falei sobre o Medida Provisória do Lázaro, assim. Eu falo: puta, como série ia arrebentar com o primeiro episódio? Você fala: cara, porque assim, tem muita história aberta, né? Eu achei muito legal você pegar esse caso. Ah, todas essas questões, esses dramas humanos, essa relação da família com as pessoas, eu achei que foi bem construída. Ao mesmo tempo, eu senti falta de algumas coisas, mas gostei do não clichê. Então, assim, ele não se acertar com a namorada dele, ótimo.
É, isso.
Ou não clichê. Não ser um drama familiar, porque você fala assim: cara, calma aí. No começo, quando eu tava assistindo o filme, eu falei: porra, tem uma tensão interessante aí. Essa mulher serviu essa família a vida inteira. ela não teve relacionamentos.
Eu achei que ia sair alguma coisa daí também, é.
Entendeu? Eu falei, pô, vai ser mais tenso esse momento do desligamento. Aí, de repente, pá, achamos um homem para ela. Agora ela vai viver uma história de amor. Então, assim, ao mesmo tempo que no momento, naquele primeiro momento eu falei, pô, que solução merda. Depois eu falei, porra, mas é bonito não cair no clichê que uma velha negra vai sofrer o abandono, e agora? Então eu falei, que eu acho que essa é a grande esperteza desse filme. Porque se ele passasse por todas as questões que pra gente é só a mais realista, ele talvez estivesse fazendo um filme para brancos. Porque brancos gostam do quê? De ver essa história do negro sofrendo. Até tem uma frase que eu achei ótima, que eles falam, né? Brancos fingem que querem a verdade. Mas eles só querem se sentir absolvidos, assim, né? Uhum. Tipo, absorvidos, não absolvidos, mas absolvidos serviria também. Mas assim, né? Tipo, esses filmes de branco herói, absolvido da culpa, né? Mesmo Oppenheimer, né? Vai tomar no cu, vocês fazem uma porra de uma arma que estourou o planeta. Oh. E agora quer mostrar um branco com culpa. Ó, gente, desculpe. Ele pelo menos se sentiu mal.
A Ieda falou no começo do programa. Uma história de um filho da puta que diz no filme que é filha da puta, mas com um verniz de heroísmo. É, ela estava falando de outro filme, mas ela poderia estar falando de Oppenheimer também.
Dá pra falar de todos os filmes americanos, praticamente. Fala no cu de
Oppenheimer. É, não. O problema do Oppenheimer é que ele tinha que ter acabado uma hora antes. Porque tem toda aquela questão, né? De, ok, ele fez a bomba atômica, fez a merda e tal. Aí ele tá começando a perceber a merda que ele fez. E aí, de repente, o filme muda completamente pra mostrar, nossa, ele tá sendo traído por aquele cara ali. Tadinho, tadinho, ele tá muito que barra.
Então, eu acho que tem essas questões que são muito interessantes. Eu adorei o personagem da Issa Rae. Eu adorei, assim, que é uma coisa que eu passo muito, aquela reunião, minha vida. Né? Com os editores, minha vida. Mas eu confesso que as pessoas são menos caricatas que aquilo. Entendo que aquilo é uma caricatura. A vida é bem mais complexa. Tanto que eu brinco muito. Assim, eu falo, cara, se você é de qualquer grupo minorizado, você já entendeu. Assim, você quer viver, você quer ser minimamente vencedor no jogo do capitalismo, mesmo não concordando com ele, você sabe que no final você vai ter que aprender a conviver, conquistar, isso, convencer uma pessoa branca.
É você ter a voz, né, lugares, do desculpe te incomodar, né?
O sort of bother you, faz a voz branca. Mas assim, em algum momento você vai ter que confrontar. Em alguns lugares, principalmente na área da cultura, a mulher branca, eu tenho que, assim, muitas vezes a mulher branca é o meu maior problema. Né? Porque ao mesmo tempo a mulher branca ela sabe que ela tem que emular o homem branco, ela tem que ser mais inteligente, mais vilã, mais cruel, mais, tipo, muito mais competente que o homem branco no jogo do homem branco. Então assim, eu brinco e eu faço a metáfora da música do Djonga, eu falo, conversa com a mulher branca all the time. Então assim, tem questões, mas volto a te dizer, é menos caricato. A situação é muito mais confusa, porque as pessoas às vezes têm afeto, as pessoas se identificam de verdade, mas elas sabem que no jogo do capitalismo é isso. Assim, calma aí, você tem que me servir. No final de tudo, você tem que me servir. No final de tudo, o dinheiro vem da onde? Meu? Uhum. O dinheiro é branco. Uhum. Então, o mais foda é isso. Assim. Então, eu achei muito interessante a personagem da Issa Rae, porque ela tá um plus acima. Quando ela chega e fala pro cara, e fala assim, quando eles começam a discutir, né? Os dois, então assim, os dois únicos negros que o voto deles, foda-se, porque a maioria é branca, e os brancos estão concordando entre si. Então, dane-se que você tá aqui pra ter diversidade, pra ter uma nova perspectiva. Cara, não adianta. Mesmo que eles concordassem entre si, falam, não, o filme é como eles fizeram, foda-se, porque no final, quem tá decidindo por número são os brancos. E nesse momento eles se juntam, e é sempre assim, né? Então, são raros momentos, volto a dizer, na vida real é menos estereotipada. Talvez na vida real tivesse mais preto entre os brancos, dentro das pretas, né? Mas no filme, tinha que dar uma estereotipadinha. Mas tem essa frase que eu achei muito boa, quando a Issa Rae fala assim, você não precisa escrever exatamente a sua história. Eu fiz uma pesquisa sobre várias histórias de famílias pretas. O filme mesmo, que eles dão uma zoada, o Precious. O Precious foi escrito assim. Quem escreveu, pesquisou várias histórias. Realmente, é uma história muito sofrida, é uma personagem que só se fode e tal. Eu até gosto do filme, eu ainda acho que ele não tá no Tartree pra
Nossa,
mim.
Nossa, mas ele não te dá um descanso, esse filme, cara. Nada.
Não, esse filme, pra mim, ele tá na Tartree. Pra mim, tá ótimo, obrigada.
Só que eu acho que é um corpo que eu nunca vi no cinema. Então, pra mim, a questão da representatividade, ela é muito forte, assim. E mas assim, aí essa mulher tem ganhado prêmio… ter feito o circuito inteiro de entrevistas. Tanto que, assim, você lembra de algum outro filme que essa mulher fez como
é
protagonista?
Não.
Mas é aquela coisa, né? É a representatividade, até que ponto ela é válida. Eu quero ver uma pessoa gorda, mas eu quero ver uma pessoa gorda sendo humilhada. Então a gente fica...
Não, é... Mas é por isso que eu acho interessante, assim, porque ela conseguiu reverter isso. Então você vê as entrevistas no Brasil, ela não vingou. Mas nos Estados Unidos ela fez mais coisas, apareceu em mais lugares, principalmente entrevistas. Então, assim, cara... Assim, Eda, que eu brinco. Se você vai ser preto, você vai ser humilhado de todas as formas, tá? Uhum. Você só escolhe qual nível que você quer. Essa mulher ia se foder de outro jeito. Agora, eu acho que aquele filme, por ser um corpo tão diferente, ser uma história tão diferente, né? Por mais que a gente convive com essa história diariamente, por isso que a gente chega e fala, quero ver isso. Ele me pegou em algum lugar. Mas, assim, super entendo. Vai ter muita gente falar, não, pra mim tá na categoria de tortura e foda-se. Mas eu ainda, pra mim, foi mais suportável por causa disso. Eu falei assim, tá. É uma história diferente, é um pedaço do Harlem que não mostram. É, tipo, no filme fala de várias outras coisas, gentrificação, essa relação da família, né, da maternidade, uma maternidade muito problemática. Então acho que tem várias questões que são interessantes, mas entendo que, tipo, pesa, né? Pesa, porque é isso mesmo, entretenimento é ver preto sofrer. E isso, na história do entretenimento, no mundo inteiro, é meio isso, né? Então no final, acaba tendo esse papel, né? Então, eu acho que a Issa Rae, ela é uma personagem muito interessante por causa disso. Porque ela dá uma hackeada no sistema. Ela falou, tá, esses caras querem ver esse livro? Ele tem algum valor? Não, também não... Ela fala pro personagem do Jeff, né? Cara, calma aí. Porra, eu não sou um idiota. Uhum. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, né? Ele tem algum valor. Quer dizer, a sua estratégia de querer desvencilhar o sistema só mostra o quanto ingênuo ele é. E é por isso que eu achei ele um personagem um pouco odiável nesse sentido, Eda. Que eu acho que ele tá tão no auge da arrogância dele, de achar que ele é muito melhor que os outros pretos. Uhum. E aí, quando ele chega na família dele, ele começa a perceber que ele não é tão melhor assim. Que ele tá numa arrogância tão grande que ele acha que ele vai ter a ideia incrível. É isso, assim. Tem textos do Harlem, da Harlem Renaissance, falando disso na década de 20 nos Estados Unidos. Tipo, nem um filme é inovador, nada é inovador. Então, eu acho que tem muito essa questão, sabe? A maioria das vezes que você acha que está tendo uma ideia genial, alguém já teve. Uhum. Então, tipo assim, cara, estuda, vê. Então, quando ela mostra essa escutativa e falou, cara, escutei muita história para fazer isso daqui. Eu não tirei da minha cabeça. Você tirou da sua cabeça em 5 minutos porque você tava putinho. Você foi fazer uma pirraça. É. Então, assim, tipo, não compara meu trampo com o seu. Menos. Então, isso eu acho muito interessante dessa personagem. Aí me dá um pouco de dó. Porque no final ela só serve pra fazer um contraponto e não dá tempo de aprofundar ela. Mas, volto a dizer, o texto é brilhante. O que ela fala é muito bom. A mesma coisa da personagem que, já tô falando odiosamente isso, porque eu não anotei o nome, a namorada do cara. Ela é mais do que a namorada do cara, mas uhum. É isso. Vou ter que usar isso. Por favor, Bia, procure o nome pra mim.
Tô catando agora.
Mas é isso também, né? Uma personagem que entrou, eu fiquei meio incomodado. Falei, puta, mas ela tem que ser fã. Mas ao mesmo tempo é interessante que ela, porra, ó, tem outras pessoas negras que se interessam por livros bem escritos. Ela não pegou exatamente porque ele era preto, mas ela viu que ele era negro e falou, ai, que legal. Uhum. Homem negro escrevendo sobre mitologia, não sobre essas, né? Tipo, sobre o que esperam que a gente escreva. Ela é uma personagem também muito interessante. A relação que ela tentou estabelecer, você vê que ela larga um cara. Que é a masculinidade preta tóxica mais tosca possível e consegue ver nele, né, tipo, isso que ela queria, um parceiro intelectual, um parceiro pra vida. Então você fala, porra...
Coraline, o nome dela.
Coraline. Ah, é assim, Coraline, isso mesmo. Então, assim, é muito interessante. É outra personagem que é demais, assim. Então,
todo
acho
mundo
que isso
ali é muito interessante,
ganha.
Né? Os irmãos, a empregada.
O policial que não é violento, né? O policial que é fofo.
É verdade!
Sabe, tipo...
Eu não tinha pensado nisso, é verdade. É.
Né? Você vê que todos os personagens, eles têm... Ele tem uma coisa que eu acho interessante também e que a gente vê isso acontecer muito em filmes... Ai, eu também odeio falar isso, mas enfim, vocês vão entender. Filmes feministas, que aí todo personagem homem é um idiota completo.
Sim, sim.
Uhum, acho interessante que esse filme faz isso com os brancos. Os brancos são tudo idiota, né? Desde aquele vizinho que vai encanar, tipo, ele fala, cara, vamos estereotipar, todo mundo é idiota. Uhum. E vamos fazer essa história funcionar.
É bom.
Mas ele faz de um jeito que a gente se diverte, que também não é que não existem brancos no filme e que eles não têm poder. Mas eles são meio idiotas, gente. Ó, nessa perspectiva, todos são muito babacas.
Inclusive, naquela reunião de Zoom dos escritores ali, tentando decidir, pô, são personalidades, você tá vendo quem é babaca, quem é menos babaca, isso, né? Mas todos ali têm personalidades muito interessantes que dá vontade de você... Você já começa a pegar umas pistas, tipo... Esse aí é o reacionário, sabe? Cara, todo mundo ali é muito interessante, sabe? Você queria conhecer mais de todo mundo ali, é muito legal.
Eu acho que isso que vale o filme. Então, assim, pra mim é isso, é um filme que eu super indico, porque eu acho ele bem introdutório. Tem problemas sérios com esse nome. Parte da capa, ela tem uma genialidade, mas esteticamente não é bem resolvida. Então, eu tenho questões.
A capa do Erasure livro, deixa eu ver aqui.
The Ranger tem duas capas. Tem uma que é horrenda, que é uma foto de um menininho preto com uma arma. E eu entendo, a brincadeira, tipo, eu entendo a provocação, mas acho meio
elevado. E o outro é um vetor de um livro, assim, de lado, né?
Não. A do outro livro? Do outro livro também. Meio elevado também. Fiquei meio...
Meio sem entender. Você não gostou da foto do Jeffrey Wright e desenhado em cima dele?
Eu gostei, eu só acho mal resolvido. Acho uma ideia muito boa da sobreposição, mas pensando assim, em linguagem, tecnologia, de tipo, dá pra você fazer de um jeito bem mais interessante, bem mais poético do que você fazer, sabe? Se fosse dupla exposição de uma foto, ele mais de rapper, ele não. Uhum. E será que esse não é o caminho mais óbvio? Se fosse um pôster de tipo filmes da Blaxploitation com esses personagens. Pra mim ia ser muito mais legal, sabe? Todo estereótipo do Shaft, só que tipo a mãe, sabe? Tipo, pra mim seria muito mais divertido com aquele letreiro, e não é um filme de Blaxploitation. Então achei que assim, a sacadinha é boa, mas fala, porra, dá pra fazer tão melhor, assim? Porque ele dá muito, muito argumento. Você pode usar com toda essa estética exagerada e botar alguém saindo de dentro disso e falar, eu não sou isso. E aí quando eu vejo, falei, pô, essa solução mais...
Ford Jefferson, contrate Olga Mendonça para o seu próximo pôster.
Dá pra ter essa discussão, mas aquilo, eu sempre brinco. O problema não é do design, o problema é que é a prova. Eu tenho certeza que deve ter tido várias capas legais. Mas a gente sabe como é a vida, gente. Não é assim.
Se perde,
então...
às vezes se perde. Muito bem, vamos pras notinhas?
Vamos.
Olga Mendonça, comece você.
Ah, pra mim é um 4, 4 bem dado, assim. Porque é isso, não vou dar 5, que eu já tirei ele do 5 por pequenos detalhes. Mas acho que é um 4 bem honroso, assim, pra mim.
Ieda?
Pra mim é 3,5. E não é uma nota ruim, não. Vocês sabem que eu dou 1 pras coisas, né?
Exatamente. Ao contrário, eu dou 4 também.
Ao contrário do Olga, eu não sou generosa.
Muito bom. A média do Cinemate ficou 3,8333, que é 4. Tá ótimo, tá feito. Ótimo. Parabéns pelo Oscar, viu? É, vai chegar aí na casa de cada ganhador do Oscar uma sacochila do Cinemático, cheia de brinde. Mentira, não vai. Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto não. Vai ficando por aqui o episódio dessa semana. Essa semana só tem um episódio também, então a gente se encontra na semana que vem. Aproveitem pra contar pra gente quais lançamentos vocês acham que merecem um episódio, porque quem sabe seu desejo não é uma ordem, não é mesmo? Então é isso. Até semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Tchau!
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 Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.